Maravilha! Esse é o Sales Enablement Brasil Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Sales Enablement Brasil. E esse podcast a gente vai trazer profissionais, né, que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. E nesse segundo episódio, trago mais uma parceira. Tá parecendo que isso aqui é uma confraria do Matheus, mas não. Quem está aqui com a gente é uma fera das vendas, já atuou como líder de equipe, SDR, Closer, e agora está atuando como Partner Enablement na Pulsos. Bem-vinda, Juliana Eloy, é um prazer bater esse papo contigo. E já começando, me conta um pouquinho como foi a tua carreira até chegar a Partner Enablement e o que que tu fez para chegar até aí.
Oi, Matheus, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar contigo nesse projeto. Tu é um cara muito, muito legal e muito à frente, né, das tecnologias e também da especialização em carreira. Então, eu acho que tu está encabeçando um projeto que vai ser muito sucesso no Brasil inteiro. Bom, começando com a minha carreira, eu sou formada em propaganda e marketing, publicidade, propaganda, enfim, tem vários nomes aí, pode escolher qual que tu quiser. Mas nunca trabalhei na área de publicidade, então nunca trabalhei em agência, nunca fui para a parte de criação, meu negócio sempre foi marketing. E no marketing direto, na época que a gente não tinha tanta mídia online, né? Não queria revelar minha idade, mas faz tempo que eu me formei. Então, acabava trabalhando com marketing direto presencial. É, então, nada mais era do que um marketing porta a porta, basicamente assim, no ramo da educação. E a partir daí despertou o lado comercial. Então, eu trabalho na área comercial já vai fazer 12 anos, tenho uma experiência larga aí. Comecei com B2C, acho que minha principal desenvolvimento na área de vendas com B2C foi numa empresa de intercâmbio. Comecei como consultora, depois virei auditora de qualidade, depois fiz abertura de escritório de vendas e virei coordenadora. Então, eu passei por todos os processos aí comercial até ser coordenadora. Depois tive a oportunidade de vir para Pulsos, aí agora já na empresa que eu atuo. Entrei como SDR, porque acho que a gente precisa conhecer o processo como um todo de inside sales, se a gente nunca teve experiência, é um mundo completamente diferente do B2C, de uma venda clássica, né? Então, entrei como SDR para conhecer o processo, depois virei vendedora, passei aí 2 anos como vendedora, 6 meses como SDR, e hoje atuo como Partner Enablement. A princípio, até quando eu comecei a desempenhar essa função no setor de parcerias, né, porque é partner, não é sales, a função era um pouco diferente, né? A gente estava mais pensando em um customer success para canal, mas aí se viu que precisava muito da parte do onboarding de treinamento, da parte de desenvolvimento das vendas para os parceiros. Alguém pensando de fato no desenvolvimento do parceiro. Então acabou que eu virei partner enablement. Aconteceu. O partner enablement aconteceu na minha vida. E desde então, não fa foi no início do ano. Desde então, eu tenho buscado especialização, buscado material, conteúdo. Troco bastante ideia, até contigo, né, Matheus? Para gente.
Claro.
Porque eu sei, o enablement como um todo, ele é muito similar. O que muda é o público final, na verdade, cliente. E
Sim.
acredito que hoje, há 2 anos, a gente não falava sobre isso, não ouvia falar sobre o que era enablement, assim como CS, que é uma profissão que é relativamente nova, e hoje está bombando. Porém, bombando no, na boca do povo, mas realmente quem é Sales Enablement, quem é Partner Enablement, ainda é uma parcela muito pequena. Então, eu acho que tem muito a desenvolver. E hoje, eu acho que eu me encontrei, assim. Eu sabia que eu gostava de venda, tenho aptidão para isso, só que em determinado momento eu cansei de vender. E eu vi que eu tenho uma expertise e eu gosto de me desenvolver nisso, por que não ajudar outras pessoas a fazer isso também, né? Então, acho que eu estou no caminho que eu gostaria de seguir.
Ah, é bem importante esse ponto, assim, que você falou sobre começar uma área que está, na verdade, não começar numa área, mas começar, né, a pensar uma coisa diferente, né, que é o desenvolvimento de canais, né? Então, como foi também o desenvolvimento de vendas e também ver que esse movimento já está muito forte fora, né? Então, você disse que está pesquisando sobre isso, então, até para explicar um pouquinho melhor o que que seria o Partner Enablement, como tu está buscando, onde tu está indo atrás.
Olha, o Partner Enablement, ele não difere muito do Sales Enablement na sua raiz. Então, é pensar num onboarding. Então, ou um funcionário ou um parceiro, né, que seria no meu caso, um parceiro que revende a solução da minha empresa. Ele entrou agora nesse universo, né? Ele entrou agora dentro da minha empresa. E agora, o que ele faz? Como ele vende? Como ele se especializa no produto? O que ele precisa saber? Ele precisa de treinamento para saber vender? Daí tem um desdobramento para saber vender o produto? Ele sabe vender qualquer coisa? Será que tem aderência também com os produtos que ele oferece dentro da empresa? Então, precisa ter uma sinergia de trabalho, tanto da empresa dele quanto da nossa. E eu sou a pessoa, né, o enablement é a pessoa para linkar esses dois pontos, para fazer sentido para ele, para fazer sentido no que ele está vendendo também, inserir a minha ferramenta ali. Então, o partner enable, ele tem que identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento do funcionário ou do canal, né, de parceiro ali. E também, não só treinamento, tem que pensar na experiência dele como um todo. Benefícios, remuneração, que seria comissão, o que ele ganha, né, oferecendo o nosso serviço, ele ganha dinheiro, ele ganha mais clientes se ele tem a nossa solução. Então, eu preciso pensar em como isso pode ser um benefício melhor para ele, como um todo, né, e desenvolver materiais. Então, a parte principal, quando a gente tem uma estruturação, tanto de canais quanto de vendas, pensando no enablement, né, a raiz ali, é desenvolver conteúdo e materiais, principalmente para depois ter isso como consulta, né? Então, nada se perde, tudo fica ali arquivado. O que é a raiz de tudo isso, né? Imagino que não tem como pensar numa estruturação e pensar no enablement barra treinamento sem um playbook embaixo do braço e sempre atualizando, né?
Não, muito bom, Juliana. Legal ver esse crescimento também nessa parte de enablement mesmo em si, vendo esse cuidado, né, com os parceiros, que o parceiro nada mais é, né, do que mais um cara que está vestindo a camiseta da empresa e vendendo alguns produtos. A gente precisa se diferenciar. Eu acho que a tua função é muito importante, né? Acho que para pulsos também, e bem legal isso.
E só um comentário, claro. É mais delicado ainda, né, Matheus? Porque ele não tem um contrato de CLT com a gente, então ele não tá fazendo o trabalho dele, ele tá fazendo um a mais, né? Então,
claro, o veste engajar, a camisa sem estar no CLT. Não,
exato, tem que engajar ainda mais, é um desafio um pouquinho maior.
E é bem nesse ponto também, tô conseguindo linkar algumas coisas. E como é que tu vê o desenvolvimento dessas pessoas aí que estão fazendo essa venda, né? E também para os parceiros, né? Tanto para a pessoa em si que está vendendo, e como também o dono, né, desse canal. Como é feito esse desenvolvimento?
Ah, eu estou acompanhando o desenvolvimento, por enquanto, assim, a gente, como está sendo estruturada a área, então ter os KPIs ainda não são tão tangíveis. A gente não definiu alguns marcos. Mas a gente sente na prática que quando o vendedor começa a te procurar muito, quando ele vem tirar muitas dúvidas, quando ele começa a perguntar mais a fundo sobre as funcionalidades, significa que ele está vendendo. Então, que ele está demonstrando, que ele está apresentando, isso eu tenho sentido uma diferença expressiva. Tem muita gente correndo atrás da gente para buscar informação e conhecimento para os clientes deles. Então, por enquanto, essa é a minha mensuração, um pouquinho de sucesso. Claro, essa operação não está rodando, não faz nem 6 meses, né? Então, os frutos a gente vai colher um pouquinho mais ali adiante e criar algumas métricas, inclusive meta também, né?
Ah, não, legal, legal. E hoje, né, tu tem uma experiência bastante ali de vendas, e acho muito legal, e acho que bate muito também com a minha carreira. Tu tá com 12 anos de carreira, eu tô mais ou menos com 15, e tem esses altos e baixos, a gente dá um passinho para trás, para frente, para a gente conseguir se encontrar, né? Então, eu também consegui me encontrar como sales enablement, já tive muitas desilusões em vendas, já tive muito sucesso também em vendas, e esse é o caminho que a gente percorre. Mas eu vejo, até como eu te acompanho, um passo muito importante foi essa mudança, né, tua, bem de ex-líder de equipe, né, Gali, para retornar como começar de novo como SDR na Pulsos e chegar numa equipe que já existia, conhecendo algumas pessoas e aquele olhar do time, né? Ah, quem é essa pessoa? Ela chegou para ser alguma coisa, e isso acontece muito em vendas. Então, como a gente está falando com a comunidade de vendas, e tu, eu sei que tu passou por isso, eu queria ver qual a dica que tu dá para as pessoas para sobressair sobre isso. E hoje tu está com uma carreira super brilhante na Pulsos, conseguindo ser parte do enablement. Eu acho que vai ser bem importante dar esse relato para o pessoal.
Bom, pessoal, acho que como o pessoal, Matheus, acho que como um todo, quando a gente entra numa empresa, tá todo mundo acostumado com todo mundo, você é a pessoa nova. Então, você tem que se adequar à cultura, né? E a cultura não é sempre o que está escrito na parede. Existe a cultura, a premissa da empresa, e uma cultura, sim, às vezes, dos próprios colaboradores. Cada time também tem a sua microcultura. Eu acho que a gente tem que chegar sendo sempre muito humilde, querendo aprender com as pessoas, porque elas estão ali há mais tempo, elas sabem muito mais do que você. E eu também não sabia da função direito, então eu precisava muito aprender sobre aquilo antes de qualquer coisa. Então eu entrei, sentei, baixei a cabeça, fiz meu trabalho, nunca tive problema interpessoal, então eu me relacionava com todo mundo. O que diziam nos bastidores é um problema dos bastidores, né? Não deixei isso me afetar para não prejudicar minha carreira, tanto que estou há 3 anos na empresa e acredito que tive um crescimento importante, junto com a empresa cresci também, e eu acho que é essa a dica. Vai, faz o teu, se alie a pessoas certas, então eu me aliei ao Matheus, por exemplo, né? Então, tenta buscar pessoas e profissionais que tenham o mesmo tipo de objetivo e desenvolvimento que você, que é sucesso, o resto acontece.
Ah, boa. E também te acompanhando assim um pouco e falando daí sobre a carreira de vendedor mesmo, daí teve esse sucesso, subiu de SDR para vendedor em si e vendedor, né, da ferramenta. Como tu vê hoje essa diferença daí, como tu trabalhou antes com o mercado B2C, né? E agora com B2B e vendendo SaaS. Como é esse mesh, né, de cada hora tá vendendo e mudando o público?
No final das contas, no final do dia, você é vendedor. Não importa o que você faz, se você vende para a empresa, se você vende para qualquer outro tipo de público. A questão é, as soft skills, elas são basicamente as mesmas. Você precisa ter empatia, você precisa ter escutativa, você precisa ter conhecimento, né, jogo de cintura. Mas o que muda muito, pelo menos o que mudou, virou a chave na minha cabeça, são as técnicas de venda, tá? Então, assim, não sei como é hoje o mercado da empresa que eu trabalhava, não sei como está hoje direito o mercado B2C, mas eu nunca tinha aprendido o que era spin selling, o que era um bunch e qualquer outro tipo de negociação e qualquer outro tipo de técnica de venda nomeada. Eu sabia que eu precisava negociar, eu sabia que eu precisava mostrar o meu produto, prós e contras, o que eu tinha de diferencial, perguntar o quanto que a pessoa tinha de dinheiro para pagar, o quanto ela estava disposta, fazer uma negociação de pagamento. Mas eu não sabia que essa ordem de perguntas, essa ordem de mapeamento, ela tinha um nome, ela tinha uma técnica em volta disso, né? Então, para mim, trabalhar com inside sales, essa foi a grande virada, é saber que tudo tem nome, tudo tem uma técnica específica e você pode se especializar ainda mais buscando e estudando as técnicas, né? Então, até é algo que eu imagino, na verdade, a comunidade de venda fala bastante. Vendedor, ele não tem uma faculdade, né? Então, não tem um curso superior falando sobre vendas. Então, muitas vezes, a gente acaba caindo de paraquedas na área de vendas, só que é algo extremamente profissional e toda tua respiração, ela tem que ser exatamente muito bem posicionada para tu conseguir fazer uma venda, né? Então, foi essa a principal diferença que eu senti.
Não, perfeito. E o que eu vejo também é isso, principalmente nessa questão das técnicas, né? Logo que eu entrei também como SDR, eu não fazia a menor ideia o que era receita previsível, trabalhar com outbound marketing, inbound marketing. Eu já tinha trabalhado numa empresa como inside sales, mas era só tirar pedido. Então, não tinha técnica, não tinha nada. E é aquilo que eu... Daí é um dos pontos que eu quero entrar numa pergunta para você. Que eu, cara, tinha bastante experiência quando tive essa oportunidade como SDR. Aquilo, dei aqueles passos para trás, mas para dar os passos maiores adiante. Mas eu não sabia o que era spin selling. E eu achava que eu era o melhor vendedor do universo. Achava que sabia tudo. Spin selling de 89. E, cara, e agora? Vou ter que aprender, vou ter que ir atrás... E isso, enablement, é muito isso, né? Desenvolvimento, né? E até falando um pouquinho sobre a experiência que a gente teve juntos, né, na Pulsos, é difícil hoje tu chegar para uma pessoa experiente em vendas, mostrar, cara, tu tem que fazer dessa maneira, porque do jeito que tu fez tua vida inteira, não tá errado, mas não tá mais dando certo. Pode melhorar, não tá mais dando certo. E então tu tá ainda com pessoas que são canais de vendas, que vendem outros produtos, Qual o desafio, né, referente a isso, né? Como a gente vai trazer esse conhecimento para fazer, mostrar para ele, não provar, né, entre aspas, mas que vai dar certo se ele seguir dessa maneira?
Olha, da experiência que eu estou tendo agora, realmente em alguns lugares tem muita resistência, porque não necessariamente é uma equipe de vendas que vem me procurar para agregar serviço. Às vezes é o dono da empresa, dono barra dona. E o dono barra dona não é um vendedor. Então ele está a anos luz de entender o que é um spin selling. Ainda mais assim, né? Spin, o que essa palavra significa? E não é uma palavra, né? É uma sigla. Mas a partir de tudo tem um jeito, e isso é muito importante na hora de montar o onboarding. Tem que colocar essas técnicas de venda no momento certo. Se colocar antes, é aí que ele não vai entender e ele ou ela, né, não vai querer aprofundar. Então a primeira resistência começa aí no eu não sou vendedor e o que eu estou fazendo até hoje dá certo porque a empresa é minha e eu tenho tantos clientes. Então primeiro não, beleza, muito que bem, né, não vou bater de frente. Aí depois, na hora do onboarding, tem que ter o momento certo para falar sobre isso. Aí eu sinto que tem mais abertura, eu sinto que eles escutam mais, e eu mostro todo o processo que a gente faz. Então eu falo, olha, a gente faz, a gente dá certo, a gente tem tantos clientes, a gente tem tantos ativos, né, ativos os smartphones conosco, então a gente está fazendo, acho que a gente está fazendo uma coisa certa. Daí ele baixa, ele escuta, e ó, de repente, para vender o Pulsos, eu preciso escutar isso, sabe? Não estou dizendo, assim... Quando eu quero dizer Pulsos, para ele entender que, de repente, para Pulsos ele serve, essas técnicas servem. E quem sabe para a empresa dele ele também vai colocando alguma coisa do que ele aprendeu com a Pulsos para vender os produtos dele, entendeu? Para ele entender que eu não estou mexendo no processo dele, eu estou mexendo no processo Pulsos, mas que o processo Pulsos pode servir para outro processo dele também.
Ah, legal. Indo um pouquinho quase para o final ainda, mas qual é hoje a tua relação com o Sales Enablement? Claro que Partner Enablement está bem ligado, mas hoje a tua relação sobre a área?
Olha, não atuo como Sales Enablement exatamente, mas assim, no meu entendimento, e até quando eu busco materiais, material de Sales Enablement serve perfeitamente para o que eu estou fazendo, tá? Então eu acho que a grande separação é o tipo de que é quem vai ser capacitado no final das contas. Então, no meu caso, eu estou capacitando um parceiro e o sales ele capacita um funcionário da empresa, né? Então, é claro, eu imagino que o Sales Enablement ele tem muito mais liberdade para fazer o que quiser, porque está no cronograma da empresa ter o Sales Enablement e ele tem os momentos já direcionados com o time. Quando se trata de um parceiro, precisa primeiro entender que o parceiro, ele tem o cronograma dele, ele tem as prioridades dele, nem sempre está num treinamento com outra empresa é importante. Mas assim, na raiz, no pensamento, no planejamento, inclusive até os resultados, eu acredito que seja muito parecido, que seja só um desdobramento. Eu imagino assim, ó, enablement, aí, no guarda-chuva todo, né? Uma parte vai para partner e outra parte vai para sales. E no futuro vai ter alguma outra coisa também, né? De repente um CS enablement, alguma coisa desse jeito, né? Porque enablement é muito importante. Treinamento é importante para todas as equipes e para a empresa inteira, né?
Show de bola. E processos, pessoas e tecnologia, o que que tu te encaixa?
Pessoas.
Pessoas. Show de bola. Então, a gente está agora, a última pergunta final que eu sempre falo com os convidados é: qual é a tua dica, Juliana, para chegar como Partner Enablement ou para crescer como vendedora ou como chegar para Sales Enablement? Que dica tu dá para ter um sucesso na carreira comercial?
Eu acho que é o seguinte: olha com carinho para ti. Tem que olhar com muito carinho, saber se você realmente está no caminho certo, se você está fazendo isso porque você gosta, se você está fazendo isso porque você é obrigado, se está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Então, claro, ganhar dinheiro é muito importante, e fazer algo que você não gosta não prospera, não adianta, pode ganhar o dinheiro que for, né? Não consegue prosperar, porque você não está trabalhando naquilo que você gosta ou tem aptidão para fazer, né? Então, a minha dica é, para. Pensa na tua carreira, né? Pensando na carreira, para pensar na carreira, vê aquilo que você está precisando fazer. Eu tive esse momento no início desse ano, na verdade, no ano passado foi um ano conturbado para todo mundo e todo mundo começou a repensar nas coisas, busca de autoconhecimento, biriribará. Em determinado momento, eu me vi um pouco insatisfeita com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu parei, resolvi olhar para o que eu gosto de fazer, para o que eu tenho aptidão, para o que me pagariam para fazer. Tem até um exercício que eu não me lembro exatamente o nome, mas é um que tem uns círculos que se encontram, sabe? Que é o que te pagariam para fazer, o que você nasceu para fazer, qual é a sua vocação, um negócio assim. Eu fiz isso aí, e daí eu fui linkando as coisas que eu gostava e que eu tinha aptidão. E aí caiu de paraquedas o Enablement, né? Muito por tua inspiração, me inspirei muito em ti, Matheus. Oh, você
obrigado.
Sabe disso. A gente compartilha, sempre compartilhou muito, né? E no momento, na época, na empresa, já tinha você como Enablement, eu não queria roubar tua vaga. Então, aí eu vi que existia uma outra oportunidade e eu corri para abraçar ela. E outra coisa, nunca fujam das oportunidades, né? Então, tem uma oportunidade, vai, agarra, porque você não vai saber se vai dar certo, se der errado, se você não fizer. Então, essa é o meu fica-dica aí.
Muito bom, Juliana. Eu falo que é uma confraria minha só para ganhar esses louros, a Juliana, mas é um prazer mesmo ter você nesse segundo episódio do SEB Podcast. A gente está chegando ao fim agora, lembrando, né, que acima aí no Spotify, nos três pontinhos, tem a opção de seguir. Sempre que tiver um novo episódio, vai ter um pop-up para vocês. E, Juliana, novamente, obrigado. Muito bom ter tu como minha parceira também, não só na parte de vendas, mas também no dia a dia e na vida. E isso aí. Tem mais algum recado? Um tchau-tchau aí, um beijo pra Coca-Cola, tua cachorrinha.
É só isso, pessoal. Me sigam no LinkedIn. Me sigam, não, me adicionem no LinkedIn, né? Precisando de qualquer coisa, trocar uma ideia, a gente tá aí. Eu sei que tem poucos partners enablement no Brasil, então é muito legal a gente fazer essa troca. E é isso, agradeço novamente a oportunidade e acho que tem tudo para dar muito certo.
Valeu, galera, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.